Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, final de ano, em geral, é tempo de fazer um balanço. Eu, então, decidi fazer um balanço do desempenho do governo do Distrito Federal, esperando ter boas notícias para dar, mostrando que foi um ano proveitoso. Mas, presidente, veja esses dados. Comecemos pelos números. Vamos analisar a execução orçamentária do governo do Distrito Federal em 2013. E isso vai causar inveja a muitos estados do ponto de vista da quantidade de dinheiro que se tem. E vai provocar riso na competência de gastar esse dinheiro pelo governo do Distrito Federal. Veja o setor de saúde. Quando a gente pega o item atendimento de urgência pré-hospitalar, a despesa autorizada para o Distrito Federal, que tem 2 milhões de habitantes, foi de 31 milhões de reais para atendimento de urgência. O empenhado 25% e a liquidação 12%, ou seja, 40%. Estamos no final do ano, 40%. Mas essa é a rubrica em que se gastou mais dinheiro. Quando a gente vai para assistência voltada à internação domiciliar, a dotação inicial era 19 milhões. Foram gastos, empenhado e liquidado, 2 milhões, ou seja, 10%. Quando a gente vai para a construção de unidades básicas de saúde, a dotação inicial eram 11 milhões, foram gastos 369 mil, 3%. Ou seja, é uma incompetência total para investir os recursos que estão disponíveis. Ampliação de unidades básicas de saúde, 1.138.000. Sabe quanto foi empenhado, senador? Zero. Zero. Ampliação de unidades básicas de saúde, a saúde do povo. Prioridade número um que o governador prometeu. Implantação de unidades de pronto atendimento, que é considerada a vitrine do governo nacional e também do governo local. Autorizada 62 milhões de reais. Foram liquidados 4 milhões e 600, ou seja, 6%. 6%. E o povo na fila, e o povo morrendo, e o povo sofrendo, e o governo gastando 6% ao longo de quase todo o ano, são dados do fim de novembro, para construção, implantação das unidades de pronto atendimento. Construção das bases do SAMU, 2 milhões de reais. Sabe quanto foi empenhado e liquidado? 0%. Zero. Não foi só o liquidado zero, não. O empenhado foi zero. Isso daqui demonstra uma incompetência ou um descaso ou uma insensibilidade total. A gente vai para a gestão de manutenção de unidades de pronto atendimento. Dotação inicial 12 milhões. Empenho liquidado 1 milhão e 900 mil. Prevenção, controle de câncer e assistência oncológica, previstos 2 milhões, foram empenhados 184 mil, menos de 10%. Como explica isso, senador Sobrinho? Desenvolvimento das ações de assistência farmacêutica, autorizado 1 milhão 741, foi gasto, pasme, 8.847. Ou seja, um terço do salário do governador em um mês foi gasto em um ano inteiro. Pode-se considerar isso aqui como 0%. Essa é a situação que a gente vê do desempenho, do balanço que a gente pode fazer ao longo de 2013 no caso da saúde. E o resultado disso a gente vê. Filas, hospitais sem seringas. Ontem, uma pessoa me disse que levou uma pessoa para ser atendida e teve que sair correndo para comprar seringas, porque o hospital não tinha. Comprou um pacotinho de 10, porque não vendiam de uma, deixou 9 de cortesia para o hospital. E um lugar que tem dinheiro, senador. O Distrito Federal hoje tem uma dotação muito grande vinda do governo federal, o fundo constitucional. Eu fui governador e não tínhamos fundo constitucional. Cada mês era preciso e de pires na mão pedir para o governo federal cobrir parte dos gastos, porque o Distrito Federal não tem autonomia financeira, não tem disponibilidade própria. Criou-se o fundo e subiu-se esse fundo para mais de uma quantidade imensa de dinheiro. E o governo não sabe gastar. Agora, se for só na saúde, quando a gente vai para a segurança pública, o que a gente vê é que entre os meses de janeiro e julho deste ano foram registrados 1.630 crimes só na rodoviária. Entre esses crimes foram registrados roubos, assaltos, estupros, 73 casos de tráfico de drogas e 4 homicídios. Isso eu falo na rodoviária, eu não falo no Distrito Federal inteiro. Desde 2011, ano que o atual governo assumiu, as categorias de militares tentam dialogar com o governo no cumprimento de 13 compromissos, 13 promessas, nenhuma cumprida. Dentre elas, a reestruturação das carreiras, aumento de efetivo, auxílio transporte nos contra-cheques, nova lei de vencimento que iguale os auxílios, fardamento, inatividade, invalidez funeral entre praças e oficiais. Nada disso foi feito, nem diálogo eles conseguem. Ficou deliberada em assembleia da tropa uma operação tartaruga, que continuará sendo executada pelos integrantes das corporações até o cumprimento das promessas. Ou seja, o Distrito Federal vai atravessar o Natal, atravessar o ano, com a polícia sem o pleno exercício da sua força, com todos os riscos que isso significa, e o governo incompetente para dialogar, para falar. Eu falo com a autoridade quem já passou pelo que o governador passa, e não tivemos esse problema. Não tivemos o problema de não saber gastar o dinheiro da saúde. Não tivemos essa falta de diálogo que leva a polícia a esse tipo de comportamento. Na semana passada, os policiais e bombeiros militares acamparam em frente ao Palácio do Buriti, sede do nosso governo, para cobrar as 13 promessas que o governador Agnello fez às categorias em 2010 na campanha e que jamais foram cumpridas. Eu não sei nem se o mais grave é termos um governador que não consegue gastar, que não consegue dialogar com a tropa PM, ou se é um governador que não cumpre as promessas de campanha. Sinceramente, nem sei o que é mais grave disso. O acampamento não durou nem 8 horas, pois o próprio governador mandou a secretaria dizer que acataria as reivindicações e que não impediria que aquilo continuasse. A violência chegou até o ponto na capital federal que abriu espaço para que Brasília se tornasse destaque no quesito de insegurança que o Departamento de Estado norte-americano faz da situação de violência nas cidades para orientar seus turistas. Nunca o Distrito Federal tinha entrado nessa lista. Outras cidades nossas tinham, não o Distrito Federal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios denunciou a superlotação dos presídios. A capacidade de vagas é para 6.595 pessoas e o Distrito Federal acomoda 12.229 pessoas. Ou seja, duas vezes mais do que a capacidade. Isso é o governo que eu gostaria de avaliar positivamente aqui. Aí, antes de passar a palavra ao senador Requião, eu vou analisar o que eu fiz para a saúde no caso dos gastos, para mostrar que não é por falta de dinheiro. Construção de unidades policiais e delegacias tem uma dotação de 202 mil. Empenhado, zero. Zero, zero empenhado. Eu não falo nem zero liquidado, zero empenhado. Monitoramento por câmeras de vídeo, que é algo que hoje está dando grande contribuição, não só a delucidar os crimes, como a evitar. Tem 30.548.000 reais na dotação. Vou repetir, 30 milhões. Foram empenhados 26, mas foram gastos liquidados zero. Zero. Defensoria Pública na comunidade. Uma coisa que a população pobre precisa, 250 mil, empenhado, zero, gasto, zero. Essa é a situação nesses dois setores, senador. Mas não se limita aí. Quando a gente vai analisar setor por setor, 2013 não tem o que comemorar no Distrito Federal, salvo a inauguração de um estádio de futebol que custou R$1,7 bilhão. Antes de continuar, senador, até como uma pausa para que reflitamos sobre essa situação, eu passo a palavra ao senador Requião.
Senador Cristóvão, duas análises podem ser feitas sobre seu pronunciamento. Uma otimista e uma pessimista. A análise pessimista nos levaria à conclusão de que o Distrito Federal está sem governo. Já a análise otimista poderia considerar que o governo do Distrito Federal está poupando dinheiro. Poupando muito, talvez para uma grande obra, uma grande realização, estabelecendo uma hierarquia de prioridades. E eu imagino que esta poupança poderia estar sendo dirigida no sentido traçado por um decreto do próprio governador sobre transporte coletivo. Um decreto que destinava, como reversão de supostos investimentos para concessionários de transporte coletivo e indenizações de lucros não havidos, para um sistema que tem uma tarifa interna de retorno de 12%, que é a maior do Brasil, é o maior absurdo do país, essa poupança poderia estar sendo dirigida para isso, para que esta economia toda parasse na mão dos concessionários de transporte coletivo. Mas ontem eu tive uma notícia pela imprensa do Distrito Federal, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal anulou o tal decreto que favorecia de forma absurda essas empresas. Então, nos resta a visão pessimista. Nós estamos com uma ausência de gestão no governo do Distrito Federal. E eu me irrito, me incomodo, porque quando nós propusemos, com a assinatura de 40 senadores, a CPI dos transportes públicos para analisar essas questões, não aqui no Distrito Federal, mas no Brasil, para propor um sistema viável que atendesse os reclamos da mobilidade gritada pelo povo nas ruas do país inteiro, nós vimos uma oposição simplesmente fantástica por parte do governo federal, por parte dos partidos, a recusa de assinaturas, a retirada de assinaturas que quase inviabilizou essa CPI. E agora o senador-presidente Renan Calheiros me diz que já estão acenando com a inconstitucionalidade da verificação do sistema de transporte de ônibus no Brasil inteiro. Isso me assusta, mas o pior exemplo parece que é o do Distrito Federal. Essa economia toda iria para a mão dos empresários concessionários de transporte coletivo.
Senador Requião, sua fala serviu para antecipar o próximo item, que é transporte, e combina exatamente com a sua fala. E falo mais uma vez com a autoridade de quem já foi governador, em que as pessoas poderiam escutar o que eu digo e dizer, no seu tempo foi assim. Então, não falo aqui como um oposicionista que não tem uma responsabilidade e uma história a ser analisada atrás. Veja bem, ainda esse mês de dezembro, uma paralisação dos rodoviários deixou mais de 500 mil pessoas sem transporte. Os trabalhadores temem perder os empregos e os direitos trabalhistas pela substituição das empresas de ônibus que atuam no DF, após a licitação, da qual o senhor se referiu, eu vou falar depois do que a Justiça determinou, realizada no Distrito Federal. Houve uma licitação para substituir as empresas. Eu não vou aqui defender as empresas atuais de maneira alguma, mas a maneira como foi feita não só não deu resultado, o tipo de sistema que estão colocando no lugar é superado, antiquado. Há uma suspeita profunda sobre a licitude da maneira como foram feitas as licitações e os trabalhadores das empresas vão ser desempregados. E o governador propôs, veja que situação, pagar os direitos trabalhistas que as empresas devem aos trabalhadores que serão demitidos. E isso foi proibido pelo sistema judiciário. De acordo com o sindicato da categoria de rodoviário, das três empresas que operam o transporte coletivo no DF, apenas duas permanecerão. Eu não vou defender as atuais empresas, mas como é possível que de 13 só duas continuarão, só duas tenham vencido a licitação? É muito difícil não ver nisso direção dada à licitação para que vencessem outras empresas que não fossem daqui. De 13, só duas. Ou elas tinham um transporte absolutamente caótico aqui, ou elas estavam explorando de uma maneira absurda, ou então houve algo nefasto na licitação. Para evitar a situação, o sindicato cobrou do governo a antecipação dos recursos das rescisões trabalhistas com o posterior acerto de contas das empresas e governo. Cabe ressaltar que a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar contra a lei distrital que permitiu isso. O governador dos 24 deputados locais tem 21. Ele aprova qualquer coisa. E aprovou na Câmara essa possibilidade do governo pagar os direitos trabalhistas devidos pelas empresas. E a Justiça determinou que é inconstitucional essa lei aprovada pela Câmara Local. A norma autoriza o governo a assumir as medidas trabalhistas das empresas. Segundo o Ministério, a má gestão do contrato por parte dos empresários não pode ser jogada na conta do povo, do erário público. Se as empresas forem competentes, se não fizeram o trabalho direito, não é o governo que deve pagar com o dinheiro nosso. E aqui entra, senador Requião, o que o senhor falou, a licitação fraudulenta dos transportes. A Justiça suspendeu a licitação da frota de ônibus no DF para duas bacias. Eles organizaram todos os transportes em duas bacias e fizeram licitações para empresas. Segundo a decisão da Justiça, o escritório de advocacia que representava duas das empresas vencedoras também fazia consultoria jurídica para o governo do Distrito Federal. Dentro da linha do que nós conversamos mais cedo aqui. Não só em relação a esse caso. Eu vou repetir porque a Justiça suspendeu. Os mesmos advogados que dão assessoria ao governo, eles representam as empresas vencedoras. Não está certo isso. Tem alguma coisa errada. Isso é mais grave do que fábrica de pneu controlar as importações de pneu. A decisão do judicial também afirma que uma das empresas vencedora de uma das bacias apresentou documentos essenciais da licitação em data posterior àquela de apresentação dos envelopes, indicando, portanto, tratamento favorecido. Isso está entre aspas. Eu coloquei entre aspas. Apresentou documentos essenciais da licitação em data posterior àquela da apresentação dos envelopes, indicando tratamento diferenciado. Fecha aspas. Ela, essa empresa, a Justiça, vai mais longe e diz que a empresa, essa citada, apresentou preço igual ao valor máximo da proposta, em atitude que indicava ter certeza da ausência de concorrência, sendo que posteriormente confirmou-se a ausência de concorrência na bacia em que ganhou o contrato.
Senador Cristóvão.
Senador Requião.
Vou lhe dar um dado a mais para tornar mais interessante essa sua análise. A empresa que presta consultoria ao BID, que financia o novo sistema, é do mesmo grupo.
Isso é verdade. Isso estava aqui mais adiante. É do mesmo grupo. Ou seja, é um só grupo, um só advogado, um só consultor. Tudo unido como a Santíssima Trindade do Transporte Público do Distrito Federal. Então, senador, é essa situação que nós vivemos. E o transporte continua degradado. Até porque as empresas que estavam fazendo começaram a desativar os seus trabalhos. Começaram a mudar de rumo ou de ramo. Ou rumo para outra cidade ou ramo para outro setor produtivo. Essas são as preocupações, senador, que eu teria. Mas eu quero tocar mais um ponto que diz respeito especificamente às características do Distrito Federal. O Distrito Federal é uma cidade tombada. É um patrimônio histórico da humanidade. Pois bem, o governo do Distrito Federal começou a fazer uma modificação na realidade urbana do Distrito Federal, sem respeitar as normas, os contratos que vêm desde o governador José Aparecido. E isso convivendo com uma situação de grandes favelas que tomam proporções cada vez maiores. O governo chegou a propor a criação de uma nova cidade, visando tornar um local de 17 mil hectares de área verde em área habitacional. Grande parte da região é de propriedade privada. Alguém vai ganhar muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Transformar uma zona rural verde em uma zona urbana em que os preços vão explodir. Isso foi tentado fazer pelo governo, mas felizmente está se tentando parar. O plano de preservação do conjunto urbano, sem que a população conheça, fizeram um plano sem que a população tomasse conhecimento, sem que ela fosse suficientemente informada sobre seus efeitos, e ameaçando que Brasília deixe de ser um patrimônio histórico da humanidade. Essa é uma decisão que nem nós do Distrito Federal deveríamos tomar sem consultar a nação brasileira inteira. Devia passar por aqui essa mudança. Devia passar pela Câmara de Deputados. Devia os parlamentares de outros estados serem ouvidos se eles querem autorizar ou não que o Distrito Federal perca o reconhecimento internacional de patrimônio histórico da humanidade por decisões de um governo que está aqui por poucos anos. Senhor presidente, eu vou só dar mais um dado de desempenho financeiro no caso da cultura, uma área tão fundamental que a gente tem. O Ministério Público recomendou a interdição do Teatro Nacional Cláudio Santoro em setembro, por falta de obras corretas na manutenção. O desleixo e a falta de manutenção do teatro provocou uma ação pública, com apoio da população e até do Ministério da Cultura. O Ministério Público saiu em defesa da população, que corre risco cada vez que utiliza aquele equipamento cultural. Lembre-se que ontem caiu um teatro em Londres. Nós aqui não estamos ameaçados de cair, mas tem baratas, escorpiões, as saídas de emergência estão travadas, falta de brigada de incêndio, de alvará de funcionamento, sem contar a falta de higiene, poltronas rasgadas e sujas, ratos passeando livremente pelos jardins, desenhado por Burle Marx, e falta de respeito ao público, que apesar de pagar caro, e muito caro, diga-se de passagem, por vários espetáculos, deixa o teatro sem conseguir sequer ouvir aquilo que pagou para ouvir. Agora veja como é inadmissível que isso aconteça, porque a manutenção e conservação do patrimônio público tem uma dotação inicial de 3 milhões de reais. Foram empenhados apenas 970 e gastos 939. A realização, a revitalização de monumentos tinha 1 milhão previsto. Foi empenhado e gasto zero. Zero. Onde está o governo que gasta zero de uma dotação de 1 milhão prevista para revitalização de monumentos que estão decadentes? Para concluir, eu queria dizer um pouco sobre educação. No Distrito Federal, temos um dos melhores sistemas educacionais do Brasil ao longo de toda a nossa história. Inclusive, e aí vem a minha justificativa também, senadora Vanessa, da federalização, inclusive porque o Distrito Federal tem sua educação financiada pelo governo federal. Aqui é o governo federal que financia. Eu não quero que o governo federal deixe de financiar a educação da minha cidade. Eu quero é que as outras também recebam dinheiro do governo federal. Porque a Xixá, para citar um município em Pernambuco, um pobre, paupérrimo município, é o prefeito, é a prefeitura, com seus recursos e um pouco de transferência, é verdade, do Estado e da União, que paga o seu professor. E no Distrito Federal é o governo federal. Quero, sim, vou lutar para que isso continue no Distrito Federal, mas que se espalhe para as outras cidades. Apesar disso, o que a gente vê é que as promessas de creche feitas pelo governo não foram cumpridas. Os gastos públicos, às vezes, são feitos sem transparência. E os poucos gastos públicos, porque poderia ter sido muito mais. Eu não tenho como fazer aqui, como eu gostaria, um balanço positivo desse um ano no trabalho do governo do Distrito Federal, salvo a construção de um estádio novo, que é o mais caro de longe de todo o Brasil, em uma cidade onde está nascendo ainda o futebol. É pena que 2013 não mereça aqui ser tratado como um ano bom para o Distrito Federal. Mesmo assim, a todos os moradores do Distrito Federal, até talvez por causa disso mesmo, o que eu desejo é um feliz 2014. Como também para o senhor, para essa casa, para todos os funcionários do Senado e para todo o povo brasileiro. Um feliz 2014 para todos nós.